Reunião de Mulheres. Curitiba, 8 de março de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: maturidade espiritual. A fé e o amor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Quero ler Joel 2, verso 13, para encorajar as irmãs a terem um posicionamento de abertura do seu coração para Deus. O profeta diz assim: rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Rasgar o coração e não as vestes. Naquele tempo, o povo, para mostrar a humilhação, tinha um costume de rasgar as vestes, rasgava a túnica, mas isso não impressionou a Deus. Isso não trouxe impressão a Deus. Nós, nada que façamos impressiona Deus. Mas quando nós rasgamos nosso coração, impressiona Deus. Quando nosso coração realmente é rasgado, quando nosso coração é quebrantado, quando nosso coração é contrito, isso chama a atenção de Deus. Mas nada vai mover o coração de Deus que façamos diante dele na aparência. Nada disto vai realmente trazer apreciação de Deus. Mas um coração quebrantado, contrito, diz o Salmo 51, não desprezarás, ó Deus, não desprezarás. Então, eu estou dando aí uma dica de como você pode alcançar uma confiança de Deus, uma relação mais íntima e segura com o Senhor. É da maneira de que Ele pede que você rasgue o teu coração. Rasgue diante dEle o teu coração, derrame teu coração diante dEle. Contrito, quebrantado, isso não é desprezado diante de Deus. Que o Senhor seja glorificado na tua vida, através de uma vida quebrantada, humilhada na presença dEle. Você precisa realmente, hoje cedo eu estava pensando, o que eu vou falar para as irmãs? Eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, que é difícil falar para as pessoas a palavra de Deus. Não é tão fácil assim. E quando a gente fala com o Senhor e espera o Senhor para que o Senhor fale, muitas vezes temos meditado e estamos pensando, vou falar sobre esse assunto, e de repente eu estou lá pela manhã e eu faço uma oração e espero alguns minutos e de repente o Espírito Santo começa a me comunicar algumas coisas que talvez você precise realmente acreditar que o Senhor falou isto. Né? Então a gente fica com o coração muito pesado, muito temeroso de falar algo, e realmente mais temeroso ainda, que quando vocês ouvem, vocês joguem pela janela tudo que ouviram. E aí não prosperam porque vocês estão rebeldes. Ouvem e jogam fora. Preferem trocar a palavra de Deus pelos conceitos que vocês têm, preferem trocar a palavra de Deus pela razão que vocês têm, e assim vocês entristecem o Espírito Santo e o Senhor se alonga da comunhão com vocês. Olha, existe um exemplo na vida de Maria, duas coisas importantes na vida dela e que precisamos realmente nas nossas vidas. Ela tinha uma fé maravilhosa no Senhor Jesus e tinha um amor profundo por Ele. Duas coisas importantes que trazem equilíbrio na nossa vida e que nos põem em relação com o Senhor. São os dois meios da graça de Deus para você se relacionar com Deus. É a fé e o amor. Então, há uma grande necessidade. A Maria se prostrou diante do Senhor, ouvia a sua palavra. Isso fez ela crescer na fé, se robustecer na fé. Isto, será que vocês cada dia estão ouvindo o Senhor? Será que cada dia vocês dão importância para a voz do Senhor? Ou vocês dão mais importância àquela informação da vida do outro, quando alguém liga para você, quando alguém contata com você e fala da vida do outro, isso é mais importante? Ou é mais importante ouvir a voz do Senhor para robustecer teu espírito, você crescer na fé, você ter uma vida madura em Cristo, revelada em Deus, crescer o teu amor, o teu afeto pelo Senhor? E consequentemente, como disse a irmã Dinamar, o teu afeto pelos irmãos vai crescer também. É uma vida de maturidade que vai depender de dois pontos: a fé e o amor nos nossos corações. E nesta manhã eu estava assim, e o Espírito Santo falou para dizer alguma coisa para as irmãs sobre que muitos que cometem erros e nunca admitem e nunca se arrependem nunca obterão a confiança de Deus. Por essa razão, o Senhor falou para rasgar o coração, né? Eu confesso, admiro muito a Dinamar por ser uma mulher aberta, por ser uma mulher que rasga seu coração, por ser uma mulher não só que rasga seu coração, mas por ser alguém que acredita na palavra do Senhor. E cada vez que rasga seu coração é porque ela ouviu a palavra do Senhor. Não tenho medo de dar testemunho dela aqui, porque eu sei que o coração dela realmente vai estar humilhado diante de Deus. Então, irmãos, muitas não alcançam a confiança de Deus porque não admitem erros e também nunca se arrependem dos erros quando cometem. Isso é dureza de coração, isso é falta de humildade, isso é falta de quebrantamento. E você não vai alcançar a confiança de Deus. Não adianta, irmã. Busque o Senhor. Outra coisa que o Senhor estava me falando: muitas mulheres assim são duras e confiantes em si mesmas e perdem a verdadeira comunhão do Espírito. Deus aprecia os humildes de coração que se expõem. Ele vê um coração dependente e não autossuficiente, deixando a vida da alma do lado. Porque sabe o que é a vida da alma, irmãs? A vida da alma é como... Você já viu um pavão no jardim zoológico? Quando ele abre aquele leque bonito? Essa é a vida da alma. Nós gostamos de mostrar o que somos. Se isto não acabar, nós não vamos alcançar de Deus uma vida gloriosa. Então, se você olhar, eu não sei quantas irmãs meditaram no livro de Esther. No livro de Esther existe ali quatro personagens. Existe o rei Assuero, existe a Esther mesma, existe Naamã e existe Mardoqueu, quatro personagens. Cada personagem desse representa um tipo de vida. Vamos ver o que representa a Mardoqueu. Mardoqueu ali naquele livro é a figura do Espírito Santo. Ele é a figura do Espírito Santo. E que figura representa a Esther? A Esther é a mulher que é guiada pelo Espírito Santo. Ela ouve o Espírito e ela se dá bem porque ela segue a orientação do Espírito. E de fato a Esther realmente, o Senhor produziu uma beleza nela a ponto de o rei realmente admirar sua beleza e estabelecê-la como rainha. As mulheres que reinam com Cristo são aquelas realmente que são guiadas pelo Espírito Santo, têm uma vida de andar no Espírito, têm uma vida no Espírito e não na carne. Então veja, Mardoqueu representa o Espírito. Naamã representa a carne. É aquela batalha, esse livro mostra uma batalha da carne contra o Espírito. E por fim o Espírito sai vencedor. Mas sai vencedor porque tinha exatamente uma mulher que se dispôs a andar no Espírito em obediência a Mardoqueu. Então, e existe também outra personagem aí, que é o rei Assuero, que representa a vida da alma. Se você olha a primeira parte do livro de Esther, ele faz uma festa que dura 6 meses. Por que 6 meses? Porque ele queria mostrar a glória do seu reino, mostrar tudo que ele possuía, tudo que ele tinha. Essa é a vida da alma, quer mostrar tudo, tudo que eu sou. Irmãos, se nós não tomarmos o caminho da cruz, nós vamos ser nós mesmos. Não vai ser Cristo em mim, vai ser eu mesmo comigo mesmo. Há uma grande necessidade, irmãs, de alcançar maturidade em Cristo. Eu posso falar a palavra de Deus e também posso falar com conhecimento do coração de vocês. Eu tenho as duas autoridades. Eu tenho autoridade para falar por conhecimento do coração de vocês, que o Senhor realmente mostra devido a comportamentos. Mas eu hoje prefiro falar da palavra de Deus, que possa confrontar teu coração e você realmente se render ao Senhor, né? Isto é mais importante. Então, irmão, a figura da alma, como Assuero, queria mostrar sua grandeza, mostrar a grandeza do seu reino, mostrar tudo que possuía, as suas virtudes, todas as suas aparências. Mas no final do livro, quando o Senhor tem feito uma obra maravilhosa com a vida de Esther, com a vida de Mardoqueu, no final do livro diz que Assuero mostrou a grandeza de Mardoqueu. Ele tomou uma decisão, ele viu um testemunho. No fim das contas, do trabalhar de Deus na tua vida, Deus quer mostrar a grandeza da tua comunhão com o Espírito Santo, que leva a você à transformação, a uma vida diferente daquela que você vinha vivendo, a uma vida diferente daquela do velho homem, mas agora realmente um novo homem, no Espírito, vivendo e glorificando o Senhor, tendo uma vida piedosa, uma vida madura. É isso que Deus quer. Falando em maturidade espiritual, abre Cantares capítulo 4, verso 5. Que eu falei de duas coisas que realmente precisa. Cantares 4, 5. Diz assim: os teus dois seios ou peitos são como dois filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Bom, para um homem do mundo que olha esse livro, ele vai realmente pensar que esse livro é sensual, vai pensar que esse livro é obsceno, mas esse livro é espiritual. Esse livro tem profundidade espiritual porque ele fala do conhecimento, o conhecimento experimental de Deus, da nossa vida com Deus. Tanto que ele é o cântico mais elevado da Bíblia. Por isso é chamado Cântico dos Cânticos. Nós temos todos os salmos, mas este aqui é acima dos salmos. É o Cântico dos Cânticos. Salomão escreveu 1.005 cânticos. Esse aqui é o Cântico dos Cânticos. Ele é o sublime. Ele é o amor no superlativo. É o superlativo do amor mostrado neste livro. Então, mostra, desde o capítulo 1 ao final, mostra um amor inicial e um amor crescente, e que depois se transforma num amor maduro, e depois se transforma num amor permanente. Se você ler o livro, você vai ver que realmente há um progresso na vida cristã aí. Mas aqui, o que representa os dois peitos, os dois seios? Bom, exceto as mulheres que fizeram cirurgia de extração do seio, essas não têm seio, mas todas as mulheres têm seio. Mas todas as mulheres têm seios naturais. Mas o Senhor quer ver o teu seio espiritual, irmã. Porque ele tem... São dois seios que a mulher deve ter, a mulher espiritual. É fé e amor. São os seios gêmeos que ela precisa. Porque aí estão seus afetos pelo Senhor. Aí você constrói sua relação com o Senhor. É onde realmente você tem as emoções puras para com o Senhor. Se realmente você não tem o amor, você não vai ter emoções puras para com o Senhor, nem tua relação vai se aprofundar. Se você não tiver fé, você tampouco ouvirá a palavra do Senhor, tampouco dará importância ao que Ele fala. Você precisa um progresso na fé. Pode ser que algumas irmãs tenham seios espirituais, mas ainda estão bem pequenos. Há uma necessidade de desenvolver para a maturidade espiritual. Porque se você olhar um adolescente, tem seios, mas não tem seios desenvolvidos. Eu estou falando de forma espiritual, né? Que as jovens estão aí, não se escandalize, vieram para aprender realmente coisas espirituais. Né? E é isso que Deus está querendo. Sem a fé você não vai conseguir agradar o Senhor. Sem amor você não vai ter realmente razão à tua fé. Olha, se eu olhar a fé no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele fala lá: ainda que eu tenha uma fé tão grande que transporte montes, sem amor nada seria. Então, para onde corre a fé? Para onde direciona a fé? Para mim construir uma relação de amor mais profunda com o Senhor. Como que eu construo? À medida que você ouve o Senhor, foi o caso de Maria. Quando o Senhor entrou na sua casa, é a casa de Marta, na verdade, né? Quando o Senhor entrou naquela casa, Maria se posicionou já aos pés do Senhor para ouvi-lo. Isso é fé, quando eu dou crédito, quando eu dou valor ao que Jesus fala. Agora, amor só Ele tem. E também fé só Ele tem. Mas quando eu me posiciono a ouvir o Senhor, eu recebo as duas coisas. Eu recebo a fé, que aumenta realmente meu afeto pelo Senhor, aumenta o meu amor por Cristo, e assim eu vou amadurecendo, e eu vou crescendo, vou desenvolvendo. Quando Maria chega no final do ministério de Jesus, Maria está completamente quebrantada por aquela fé e aquele amor, a ponto dela realmente render toda a sua vida, derramou toda a sua vida sobre o Senhor. Ela, como os discípulos diziam, ela desperdiçou. Ela fez um desperdício da vida. Ela fez um desperdício daquele vaso de alabastro, representando todo o seu amor por Cristo, toda a sua fé que gerou afeto nela pelo Senhor. Nós temos, irmãs, alcançado pouco do Senhor. Muito pouco. Deus quer irmãs piedosas, maduras, espirituais. Mulheres espirituais. Mulheres que saibam, quando vão tratar com seus filhos, tenham o conselho de Deus. Falando de filhos. Como me perguntava o Eric, qual é a fase mais difícil para criar filho? Ele mesmo respondeu, falou: acho que é essa fase agora, que eles estão pequenininho. O Espírito Santo falou para mim: diga para ele que vai depender dele. Se ele trabalhar bem nesta fase, a outra vai ser melhor que essa. Mas se ele trabalhar mal nessa fase, a fase pior vai ser a seguinte. Há uma grande necessidade de você realmente ter uma relação com Deus, de obediência à fé. O que é a fé? A fé é ouvir a palavra do Senhor e obedecer. É ler a Bíblia e obedecer e praticar. Eu não preciso perguntar para o psicólogo o que fazer com meu filho. A palavra de Deus já diz. Eu preciso crer no que Jesus deixou para nós. Eu quero estimular a fé das mães, a fé de todas as irmãs que estão aqui, né, para que pratique a palavra. As noivas, né, também comecem a praticar. Vocês precisam se preparar com fé para entrar no casamento, porque a palavra do Senhor diz ali que se teu marido não obedece a palavra do Senhor, você com a boca fechada e tendo uma vida piedosa de fé, você vai esperar que o Senhor faça a obra, não você. Para isso é necessário fé. A palavra do Senhor também vai dizer que você precisa ter fé para se submeter a um marido mau. Ah, onde é que está isso? Tá, leia lá a primeira carta de Pedro depois. Ai, então meu marido está muito ruim, tá, não vou me sujeitar. Por isso é preciso a fé, para crer que Deus trabalha no caos, que Deus trabalha na situação difícil, que Deus trabalha num marido difícil, que Deus faz coisas tremendas. Tinha uma irmã que ela se queixava do marido e tudo e tal, e nunca queria passear com o marido, porque o marido nunca ia na reunião com ela. Essa história você já sabe. Um dia, ela resolveu se sujeitar. Passado alguns dias, o marido se converteu. Como que aquele marido ia saber que essa mulher é crente, se ela nunca tinha um posicionamento piedoso? Como que o teu marido pode acreditar que você é convertida, se você tem atitudes violentas, se você tem atitudes que mostra o velho homem? Precisa de fé. É bom que as noivas estão ouvindo aqui e as solteiras também. Ouçam, porque casamento não é brincadeira. Casamento é coisa séria. É a segunda coisa mais séria no reino de Deus. É o casamento. A primeira é o teu casamento com Cristo. A segunda é o casamento natural. Porque ele pode te levar à excelência, mas também pode te levar à derrota se você não tiver fé. Fé para Deus realmente tocar no seu marido. Fé para realmente orar por teus filhos. Fé para curar teus filhos. Fé realmente para crer na palavra do Senhor. Fé para estar na comunhão de oração com o Senhor, buscando comunhão, estando mais próximo do Senhor. Ali derramando teu coração, tuas queixas, para não ficar derramando para as outras irmãs, né? Faça isso, irmã. Isso vai ser bonito para você. Você está semeando. Então, olha, semeia na vida dos filhinhos agora, a adolescência vai ser uma benção. Mas se não semeia na vida deles, você prefere não gastar tempo, porque eles incomodam. O pensamento moderno hoje é este: não tenho filho para não me incomodar. Esse é o pensamento moderno. Não ter filho para não se incomodar. Uou. Um dia, nosso pastor tratou nós numa situação bem dramática sobre filho, né? Ele soube que nós não queríamos mais ter filhos. E nós todos felizes lá, eu e a Dionísia, alegremente, esperando a Sula nascer e ia parar por aí. E nesse tempo, a Priscila ficou doente. A Priscila estava naquele dia prestes a morrer. Eu passei a noite inteira com ela, no colo. É por isso que ela, muito apegada a mim, só ficava no colo. A noite inteira no colo, porque não podia deitar, era pneumonia, não podia deitar. E ainda com sarampo e tudo. Noite inteira dormindo com ela aqui, sentado na beira da cama, quase caía com ela, assim. E a Dionísia liga pro pastor. A Dionísia queria ser consolada. E ligou pro nosso pastor, uma bênção. Ele disse, ó, eu vou orar para que o senhor leve a Priscila. Porque vocês não querem mais filho mesmo? Então, que leve a Priscila. O que vai fazer de diferença? Né? O que faria você se você fosse tratado assim? Nós nos humilhamos. Passei a noite inteira lá, me humilhando, chorando, noite inteira. E daí o Senhor curou a Priscila. Ela estava grávida da Sula e se queixou, murmurou. É, mas era porque nós também estávamos com o coração decidido a encerrar a fábrica. Né? Foi um caso que o Senhor tratou com a gente. Né? Então, ele tinha muita palavra de Deus nesse sentido. Foi isso que aconteceu, mas o que eu estava falando? Se você não tiver fé, é isso que eu estava falando. Não tiver fé para conduzir teu filho, orar por ele, ter uma vida realmente de fé. Porque eu falei que o modernismo está dizendo, não tenha filho para não se incomodar, certo? Filho para nos desafiar. A Priscila, na doença dela, desafiou a gente. O pior desafio para nós, ou melhor, né, foi que nós nos humilhamos na presença de Deus. E isso que foi mais importante. Né? Agora, se nós não nos humilhamos e Deus retira a Priscila, nós não alcançaríamos o que Deus queria e nós perderíamos a confiança perante o Senhor. Porque fé, irmãos, é para obedecer a palavra do Senhor. Fé é para isso. É para ter uma obediência ao Senhor. Tomar um posicionamento de obediência. E isso que é mais importante. Isso que te leva a um crescimento espiritual. As situações vêm para provar nossa fé. Situações difíceis, situações econômicas que nós passamos, foram assim postas aos pés do Senhor. E ocorreu situações que, quando precisávamos de recurso, naquele tempo nós não, lamentavelmente, não deu para contar com aqueles que estavam cuidando das finanças. Mas o Senhor enviou um homem de longe, não conhecia praticamente a gente, e o Senhor proveu o que havíamos pedido. Então nós precisamos realmente, o que é a vida de fé? É uma vida simples, não é complicada. Parece que vida de fé é algo assim, ah, não, a vida de fé foi a que Deus proveu para nós vivermos. O justo viverá da fé, não tem mais outro caminho, é a fé mesmo. É a dependência de Deus, é a confiança naquilo que Ele diz, é a obediência à palavra dEle. Isso que precisamos. E sem fé, diz Hebreus, é impossível agradar a Deus. Impossível. Se você ler Hebreus 11, eu queria saber o seguinte, se a tua história está relatada ali, ou se algum dia ela vai estar ali. Se você viver da fé, a tua história vai estar escrito lá. No livro da vida. Mas se você não viver da fé, tua história não será escrita lá. Há uma grande necessidade realmente nesse tempo de viver da fé. A fé está se esfriando. As pessoas estão agindo pela razão. As pessoas estão agindo pelo lógico. E deixam da comunhão com o Senhor pelo lógico, pelo óbvio. A outra coisa, irmão, que você tem que viver é a questão de você andar no Espírito, andar em amor. São duas coisas. Gálatas 5, 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Irmão, presta bem atenção o que é a obra da carne. Você anda praticando alguma coisa disto? Pense bem aqui. São manifestas, quais são? Prostituição, isso não acredito que você pratique. Impureza, não acredito que você tenha. Lascívia, idolatria. Também não, feitiçarias, inimizades, eu já fico meio questionando se você não tem praticado isto. Porfias, emulações, que significa ciúmes, iras. Isso aqui já não dá para botar a mão no fogo nessas coisas. Eu fui botando a mão no fogo até a feitiçaria, mas depois... já não dá para botar a mão no fogo por vocês. Sobre a questão aqui. Inimizades, não consigo pôr a mão no fogo. Porfias, não consigo pôr a mão no fogo. Emulações ou ciúmes, não consigo pôr a mão no fogo. Iras, também não. Pelejas, também não. Dissensões. Heresias, que quer dizer facções, divisões. Será que dá para pôr a mão no fogo? Invejas, não dá para pôr a mão no fogo. Homicídios, comparando ao que foi ministrado ontem, não dá para pôr a mão no fogo. Bebedices, bom, não acredito que tenha uma irmã beberrona, né? Essa aqui eu acho que dá para pôr a mão no fogo. Será? Hein? Ah, eu vou pôr então. Vou pôr a mão no fogo por vocês nessa aqui. Glutonarias, acho que não tem irmã comilona demais. Tem? Meu Deus. Também vou pôr a mão no fogo. Por vocês, hein? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha o que a vida da carne reserva para nós, irmãs. Perda do reino de Deus. A perda do reino. Vale a pena isso? Vale a pena andar na carne? Vale a pena viver nessas inimizades? Vale a pena viver nessas coisas relatadas aqui? O que as irmãs pensam disto? Isso que são coisas práticas que estão confrontando seus corações. Você se ofende com a exortação? Você pode perder o reino de Deus. Porque você tem lá dentro do teu coração em submissão. Você diz, eu só obedeço ao Espírito Santo. Mas você nunca é transformada. Não mostra que você tem uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Porque o fruto mostra, as tuas atitudes mostram o contrário. Mas agora, ó, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Estas aqui, eu vou pôr a minha mão no fogo pela fé por vocês. Pela fé. Se não... eu não poderia ser ministro da palavra de Deus. Vocês vão estar cheia do fruto do Espírito. Ainda que vocês não tenham essas nove características. Mas eu posso ver uma realçada pelo menos. Quem sabe? O amor. O primeiro aí. Há uma grande necessidade, realmente. desse fruto que o Senhor já plantou na nossa natureza. Diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Já foi derramado em nossos corações. Nós não temos dificuldade de amar. Eu confesso que o Senhor tem me ensinado que não há dificuldade para amar. Há quando realmente nós deixamos a nossa alma atrapalhar o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Ó, nós lemos esses textos, agora leia Efésios 5, verso 1 e 2. Aqui existe, veja, lá em Gálatas ele diz, andai no Espírito. Amém? Agora em Efésios ele diz assim, verso 1 e 2, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Andar no Espírito é o mesmo que andar no amor. Andar em amor é andar no Espírito. Viver da fé é andar no Espírito. Quer saber como se anda no Espírito? Viva da fé. Quer saber como se anda no Espírito? Anda em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amor é o quê? Resume em duas coisas aí o amor. Oferta e sacrifício. Oferta e sacrifício. Ó, quem tem filhos pequenos sabe que tem que ser uma oferta e sacrifício para cuidar daquela criançada. Tem que gastar tempo, gastar vida, não pode dormir de touca, tem que estar atento, tem que cuidar, tem que fazer comida, tem que dar banho, tem que exatamente gastar sua vida. É um sacrifício. Mas se você realmente fizer isto cheio de amor realmente, isto é o que vale diante de Deus. Quando você pode fazer muitas coisas sem amor. Mas você não pode amar sem fazer as coisas. Então, olha, é um sacrifício. Agora quero... Vamos para 1 Coríntios 13. Olha, deixa eu dizer, esse 1 Coríntios 13, ele é o caminho para a maturidade. O amor é o maior atributo de Deus. Quem anda em espírito, anda em amor. Maturidade. Só quando somos cheios de amor, chegaremos à maturidade. Por quê? Amor é caráter equilibrado e maduro. Na verdade, é Cristo em nós revelado. Isso é amor. Porque o maior atributo de Deus é amor, é o que Ele é a sua natureza. Amor é a natureza de Deus revelada em nós. Não é aquele sentimento que, o marido desapontou, pronto, acabou o amor. Não existe isto. O amor de Deus não acaba. Então aqui nós temos em 1 Coríntios capítulo 13, a tese que Paulo deu aos coríntios para que realmente eles alcançassem, primeiro, a unidade e a maturidade. Porque eles eram crianças, lá no capítulo 3 diz que eles eram meninos. E eles, porque eram meninos? Porque havia dissensões entre eles, separações, panelinhas. Não é o que há entre as irmãs às vezes? Panelinhas, então são crianças brincando de algo que não tem sentido. Então precisa maturidade. Precisa dois seios para maturidade. Fé e amor. Primeiramente construir uma relação mais profunda com Deus. E depois construir uma relação com o corpo de Cristo. Mais efetiva. Com todos os santos. Paulo sempre fala em Colossenses. O amor para com todos os santos. Não amor seletivo. Amor para com todos os santos. É, por exemplo, O amor passa pela cruz e permanece. O amor não é volátil, ele é sólido. Ele não é como o metal que vai relatar aqui, conforme diz aqui 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Barulho. Amor é fruto, não é barulho. Amor tem suas obras, seu trabalho. Seu trabalhar silencioso, sacrificial. Faz e não resmunga. Faz e não reclama. Faz com alegria. Isso é amor. Porque é uma virtude de Deus, é um atributo de Deus, é a natureza de Deus que foi plantada em nosso coração. Precisamos viver isto, uma realidade. Aquela irmã que escreveu o livro Os Passos da Mulher que Serve a Deus, ela disse assim, que toda mulher piedosa vai saber que cristianismo resume-se na palavra amor. Cristianismo é a arte de amar. Isso é cristianismo. Não existe cristianismo sem amor. Olha, o diabo prega amor, mas ele nunca consegue praticar o amor. Porque ele não tem essa natureza. Nós temos. Nós temos a natureza divina. E a natureza divina diz que Deus é amor. Ele é. É algo que é. Olha, o dia que Jesus vê que está tão revelado o amor na nossa vida, vai dizer que você é um amor. Né? O dia que teu marido dizer, você é um amor. Mas se ele conhecer Cristo, claro, vai ver que você está revelado em amor. A mulher quer um testemunho desse? Quer receber um testemunho desse do Senhor? Então, vamos pedir ao Espírito Santo, vamos ter comunhão com o Espírito Santo, para fluir tudo isso, vamos render nossa alma, vamos deixar nossa carne de lado, porque amor é coisa espiritual. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, veja que no livro anterior, no capítulo anterior, no verso 31, Paulo está dizendo assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Certo? Procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha, profecia é um dom, mas amor é um caminho. Por isso que diz, andai em amor. Amor é um caminho excelente. Ainda que você busque dons, pareça ser espiritual na reunião, profetize ou coisa assim, porém, se você não tiver amor, isso não impressiona Deus. Não vai impressionar. Só a fé e amor impressionam o Senhor, a prática disto, o vivenciar disto. Então, dom de profecia, se você conhecer todos os mistérios, eu conheço o mistério Cristo, conheço o mistério igreja, eu conheço o mistério da fé, eu conheço o mistério do universo, que importa? Deus não se impressiona com isso. Mas se você não tiver amor, que adianta tanto conhecimento? E ainda todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Você teria o dom da fé e transporta o monte. Mas eu vou dizer uma coisa. Tenha fé para transportar aquele monte de dificuldade que você tem com teu irmão. E o ame. Aplique a tua fé na direção do amor nesta tarde. E você vai ver como tua vida vai mudar. Tua vida vai crescer. Aplique a fé para realmente gerar, alcançar o fluir do amor para com teu marido, para com teus filhos, porque há uma grande necessidade de ter um amor realmente maduro no relacionamento, tanto matrimonial quanto paternal, maternal e com todos os irmãos da igreja. Senão, você só é um barulho de um sino, nada seria. Aplique na direção do amor essa fé. Este é o maior investimento. Não é para transportar montes. Transporte um monte da dificuldade que está no teu coração. Jogue fora isto. E vamos viver realmente, olha, se as irmãs tiverem perfeita unidade através do amor de Cristo, o que vai acontecer, irmãs, é que a igreja vai receber mais poder de Deus. A tua vida vai receber mais poder de Deus. Porque a unidade traz todo o poder de Deus para a nossa vida. Mas a divisão faz escoar a vida espiritual, faz escoar o poder de Deus. Há grande necessidade de ter realmente nas orações uma vida consistente na unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Aí sim vai ter uma igreja gloriosa. Vocês vão ver quantas irmãs vão vir, famílias se convertendo e vir para a igreja, e logo nós vamos sair desse lugar para um lugar maior. E não só isso, você e o teu marido terão a condição suficiente para pastorear muitas vidas que virão, muitas famílias e casais. Mas se você não tem fé para alcançar essa vida, como Deus vai te usar se você não atingir maturidade? Se você é egoísta, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, falando em egoísmo, ó, essa pessoa aqui aparentemente não é egoísta, né? Dá fortuna para os pobres, ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Não aproveita nada. Não impressiona Deus. Deus não está nem aí com isto. Quantos fazem isso? Agora, ó, amor é caráter. O amor é sofredor. É benigno. Benignidade é caráter, irmão. Irmã. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, mas nem se ensoberbece. Soberba é caráter ruim. Humildade é caráter de Cristo. Mas veja só, como que você consegue a humildade? Começa pelo amor. Aplique fé no amor. O amor vai te fazer humilde, porque ele é excelente, ele tem a excelência da humildade, o amor. O amor é uma pessoa, é Cristo mesmo. Então, por que o amor não se soberbece? Porque o amor por excelência é humildade. Você viu a humilhação de Jesus na cruz? Como revelou tanta humildade na cruz? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor se humilha. Vocês estão vendo que o amor realmente é o cerne da vida cristã? Você tem que ter isto. Ele vai gerar todos os outros frutos. Você viu que o amor é o primeiro da lista? Porque partindo dele vai gerar todos os demais frutos. Quer dizer, vai gerar a plenitude do fruto. Porque é um fruto só, com 9 características. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Veja, aqui nessa questão, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, significa um caráter governado pelo amor. Porque a irritação é o quê? É o desgoverno da minha carne, né? Eu me irrito por qualquer coisa, porque eu estou no ego. Eu estou no meu eu. Tocou no eu me irrito. Mas quando há o governo do amor, isso trata-se que há um governante em nós. Quem é esse governante? O amor, chama-se amor. Acaricia ele aqui no teu coração. Ele está aí. Ele governa a tua irritação. Não vai se irritar. Ele governa. Irmãs, vocês querem o governo do amor sobre a vida de vocês? Isso é importante. Pela fé, vocês vão permitir o governo do amor de Cristo nos seus corações. Vocês vão avançar para a maturidade. Não suspeita mal, não fica com aquele trem na cabeça, né? Pensando mal. Ou qualquer coisa que vemos, já pensamos. Olha só, o que está acontecendo? Olha. E já cochicha para o lado. Já fala mal. O amor tem um equilíbrio, tem um governo. Ele não pensa nada que Cristo não pense. É Cristo que pensa. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça. Aqui também, esse governo do amor na nossa vida, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Também é outra questão, que o amor não é, vamos considerar assim, o amor não é banana ou sentimental, que não defende a justiça, ou que deixa andar sem fora da verdade mesmo. Não, isso não é amor. Se eu ver um filho meu fora da verdade, eu o amo e eu não vou folgar com isso. Eu vou folgar só com a verdade. Eu vou ficar feliz que ele ande na verdade. João disse assim: muito me alegro em ver que meus filhos andam na verdade. É por isso que há um certo posicionamento enérgico do amor. É um governo, faz parte do governo do amor também. Ele traz ordem. O filho está lá bagunçando, né? O pai ama tanto que deixa ele trazer a namorada, entrar lá. O filho não tá lá caminhando com o Senhor. Mas o pai e a mãe é tão dilatado em amor. Mas esse amor não é verdadeiro, é mentiroso. Tão dilatada em amor que deixa a verdade ser jogada para o ralo. Deixa a injustiça prevalecer. Não. Irmãos, amor é coisa séria. É um governo de Cristo. É o reinado dele no nosso coração. Por isso que eu sempre falo, quem ama vence. Por quê? Com amor, Jesus destruiu todo o império do inferno, todo o império das trevas. Foi com amor que ele destruiu, com amor que ele fechou todas as portas do inferno, e nenhuma prevalece contra a igreja, porque ele fechou com amor. O amor é a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Se você tem essa chave, você tem acesso à intimidade de Deus, você tem acesso à autoridade de Deus. Porque o amor traz autoridade. Tudo sofre, também é o caráter que tem têmpera. Tem têmpera. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Isso é a têmpera. O amor também, ele trabalha conosco da seguinte maneira. Ele nos coloca às vezes na água e às vezes nos coloca no fogo. A Denise sempre falava que o pai dela era ferreiro, colocava o ferro na água, depois no fogo, depois do fogo punha em cima de uma bigorna e batia para dar o formato, depois punha na água de novo para formar a têmpera. Tudo sofre, põe na água, a situação agora é água, amém. Se passares pelas águas, eu serei contigo. Se pelo fogo, não te queimarás. Passa pela água, passa pelo fogo, passa por outra situação. Permanece firme, fiel. Têmpera. Tudo sofre. Tudo crê. Quando as coisas demoram. Quando as coisas demoram para acontecer, crê. Eu sempre digo, quando as coisas demoram com Deus, é porque elas virão com juros e correção monetária. Você tem que esperar. Tudo espera. Tudo crê. Tudo espera. Quando demora, não é porque Deus está te castigando. É porque Deus está multiplicando para te dar. Creia nisto. Tenha essa fé. Você realmente vai viver mais feliz da vida. A mulher mais feliz da terra é você. Glória ao Senhor. Tudo suporta. Tudo suporta. Quando há amor, nós suportamos tudo. Veja, aquela mãe que ama seu filho, acorda de madrugada. Vai lá, dá comida, dá o seio, volta a deitar. Dali a 2 horas, o menino quer comer de novo. Acorda, vai lá, dá o seio, levanta. Suporta, porque ama. Nós temos que alcançar isso do Senhor. Deixar o Senhor frutificar isto. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Isso quer dizer que tudo passa diante do amor, mas o amor é imutável. Veja, será, Edinamar, que não chegamos à maturidade com o amor? O que, que você me responde? Chega. Claro que chega. Porque esse é o caminho excelente para a maturidade. Porque, olha, vamos caminhando aí até o verso 11, para você ver. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Agora, ele diz aqui, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso quer dizer, chegou num amor maduro, né? Eu, quando era menino, casei com a Dionísio com 21 anos, eu era um menino. Eu exigia amor dela, eu exigia. Mas agora não exijo nada. Chega um momento que a gente tem que amar. Chega um momento que a gente tem que aprender a amar. A gente tem que crescer em amor. Tem que ser um amor permanente, que nunca falha, que é imutável. É a revelação de Cristo em nós. Esse negócio de que, olha, estamos caminhando com um irmão hoje e amanhã já não estamos mais, não adiantou nada a tua caminhada. Você, vou começar melhor lá com aqueles irmãos. Não vai dar certo, você já interrompeu a tua jornada. Você já fracassou. Ame o teu irmão até o fim, assim como Jesus amou até o fim, não mudou de ideia. Amor não muda de ideia, não muda de pensamento, não muda de atitude. Eu estava ouvindo um irmão falar no Chile sobre o amor e sobre o Espírito. Ele disse, o Espírito Santo é o guardião do amor, ele guarda. Ele fica zelando para que o amor do Senhor cresça em nós. Em Efésios, capítulo 4, verso 29 a 32, nós vemos o Espírito ali cuidando disto. Outra coisa, em 1 Tessalonicenses 5,19, diz lá, não extingais o Espírito. Se extinguir o Espírito, o amor se apaga. Você pode perceber que você está vazio do Espírito Santo quando você não consegue amar as pessoas, quando você não conseguir se dar bem com elas, quando você não conseguir suportar elas, significa que eu tenho que ir diante de Deus, pôr a boca no pó, porque estou vazio do Espírito Santo. Então, Efésios 4:29, vamos ler essa passagem, e você vai ver como o Espírito está guardando aí o amor. Essas palavras são advertências para que seja guardado o amor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãs? Entristecer o Espírito Santo. Olha, se o maior atributo do Espírito Santo é o amor, ele tem emoções. Quando ele é entristecido, ele sente e se afasta. Ele ama muito a nossa vida, tem cuidado do amor dentro de nós. Mas quando nós começamos a entristecê-lo, nós começamos a perceber que nós começamos a ficar amargo, nós começamos a ficar sem amor, nós já não queremos estar com os irmãos. Começa a ficar ruim a coisa. Continuando. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse dia da redenção, o dia do arrebatamento teu, irmã, tem que conservar o amor até o fim. Porque o Espírito Santo quer te guardar até o final. Ele te selou para a redenção, para o dia do arrebatamento. Agora, para guardar esse amor, ele diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Seja tirado. É por isso que o primeiro versículo que eu li foi: rasgai os vossos corações, não vossas vestes. Você vai ter que rasgar e jogar isso tudo fora. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sabe o que é, irmã? Uma palavra aí, compaixão e misericórdia, que está aí. Sede uns para com os outros benignos ou compassivos, cheios de compaixão e misericordiosos. Eu vou dizer o que é. É a capacidade de aceitar defeitos. O amor tem capacidade de aceitar defeitos, porque ele traz consigo a benignidade, traz consigo a misericórdia. Ele produz esse fruto, misericórdia e benignidade na nossa vida. Capacidade de aceitar defeitos. Você aceita os defeitos do teu marido? Olha, quanto mais vamos nos amando, a gente aceita os defeitos. Defeitos que nunca mudam. O irmão Rodrigo estava contando a experiência dele. Ele disse que na casa da mãe dele, a mãe dele tinha aquele zelo de colocar o... como a Dionísia, né? Você vai lá na nossa casa, você entra no banheiro, as toalhas estão lá no banheiro, você quer tomar banho, então as toalhas já estão lá. A mãe do Rodrigo fazia isso. Rodrigo casa, a Miriam não faz isto, a esposa dele. A esposa dele deixa lá no armário as toalhas e não coloca no banheiro. Então, coisa que nunca muda. Ele vai, toma banho, e dali a pouco a Miriam escuta um grito: Miriam, toalha! Mas tantos anos, quantos anos já fizeram de casados? 15, 20? 25 já, né? 25! Fizeram bodas de prata. Imagina a Miriam todos os dias, tem que pegar a toalha e levar, o marido não muda. Ela aceita. O marido não muda, vai se descabelar que esse homem não muda. Por outro lado, tem algumas coisas que a Miriam também não muda, porque ela é argentina. E assim vai. E o Rodrigo a ama. Não importa se não muda, irmão, irmã. O que importa é que nós temos capacidade de aceitar. Estamos cheios de amor para aceitar isso. Em alguns relacionamentos o amor acaba porque... porque não tem mesmo. Então, fez uma coisinha que o marido não gostou, pronto. Ou que a mulher não gostou, pronto. Ah, acabou. Esfriou. Está escutando, né? É bom se preparar. Né, Rebeca? Meu Deus. Coisa boa para vocês, hein? Boa notícia. Boa notícia para ir se enchendo de fé e se nutrindo de amor. Então, olha, uma vida cheia do Espírito vai te dar bastante dinamismo, ainda mais cheia de amor. Agora, para encerrar, 1 João 2, para encerrar, eu espero que tenha edificado vocês. Amém? O que vocês respondem? Meu Deus. Quero abençoar vocês, né? 2:8 até o 11. Olha, o amor é a luz para a nossa comunhão. Aqui está bem claro. Diz assim, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Olha, sem amor, irmãs, você está em trevas, está sem luz. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Pensa bem, como você vai alcançar a maturidade sem amor, se você está em cegueira espiritual? Eu quero orar por você. Você precisa realmente fazer algo, morrer para você mesmo. Você quer morrer para você mesmo? Só assim o fruto do amor vai fluir através de você. Então, você quer se humilhar diante de Deus? Recebe essa palavra no teu coração. Então, eu vou pedir que você fique em pé e ore ao Senhor. Se você quer realmente mudar o teu coração, mudar tua vida, rasgar teu coração diante de Deus. Não engane você mesma. Se apresente diante dele e fala, Senhor, preciso de fé e amor. Preciso para mim realmente revelar Cristo através de mim. Se você quiser orar com alguma irmã, você pode se mover nessa direção. Mas ore com contrição, não... de qualquer forma, seja contrita e quebrantada mediante a palavra que o Senhor trouxe nesta hora. Eu quero abençoar para que o Espírito toque em você. Quero orar por você agora. Depois eu vou passar para Dionísio. Põe a mão no teu coração aí. Senhor Jesus, eu te peço nesta hora, Senhor. Aqui estão tuas filhas, que tem sido resgatada pelo sangue precioso de Jesus. Todas estão perante tua face. Elas vieram aqui, Senhor, atendendo a convocação, ao chamado. Senhor, que elas não saiam daqui sem a recompensa da Tua presença, que elas não saiam sem o refrigério do Espírito, Senhor, que o coração delas seja tocado por Ti. Ó Senhor, toca no coração das Tuas filhas agora, Senhor, que elas sintam o toque do Espírito e possam realmente, Senhor, experimentar uma lavagem da água pela palavra, Senhor, um refrigério, Senhor, lavando seus corações, que elas possam, Senhor, ter a ousadia de rasgar seus corações perante a Tua face, Senhor, que elas tenham ousadia e fé, Senhor, para lançar fora, Senhor, toda amargura, todas as coisas da carne, tudo que não procede do Espírito, Senhor, que elas tenham, Senhor, a coragem de rasgar e jogar fora. Senhor, opera pelo Espírito Santo esta obra no coração de cada uma, Senhor. Sabemos que Tu ama cada uma que está aqui, Senhor. Que esse amor seja demonstrado agora, Senhor, tocando no coração das Tuas filhas, Senhor. Ó, Senhor, eu quero abençoá-las em nome de Jesus, para que elas realmente venham ser engrandecidas no Teu amor, na Tua fé, Senhor. Que a fé e o amor, Senhor, sejam revelados nas irmãs, Pai. Ó, Deus vivo, que elas venham realmente alcançar, para a glória de Cristo, Senhor, a imagem de Deus em seus corações. Louvamos a Ti e Te bendizemos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor. Amém, Senhor. Concernente a filhos, eu acho que a gente não paga todo o preço que tem que pagar mesmo para ensinar o filho. Né? O tempo que a gente vive, a gente quer pôr o filho diante da televisão, colocar ele lá para ver um vídeo, e não paga o preço de sentar, ler a palavra, orar. Que estilo que o filho vai ter? Ele vai criar os filhos dele quando ele crescer e casar? Também. A minha mãe fez assim, vou colocar vídeo, vou ter sossego aí, deixa os filhos aí. Tem que ter uma boa formação de um estilo de vida em Cristo. E tem que gastar tempo com isso. E tem que pagar o preço. Porque, irmãos, tem um relato da história de Israel, quando eles foram para o cativeiro. E aí, Jerusalém foi destruída. Existe um relato dramático de uma situação que, por eles não obedecerem ao Senhor, eles foram para o cativeiro. Eles não guardaram o mandamento do Senhor. Eles foram para o cativeiro. E olha o que acontecia. Já se consumiram meus olhos com lágrimas turbadas. Isso é Jeremias falando. Turbadas estão as minhas entranhas. O meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem às suas mães, onde está o trigo e vinho, quando desfalecem, como ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a alma no regaço de suas mães. Agora, Deus deu um conselho para eles, para livrar os filhos dessa situação. Deus disse, levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor, levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Agora vem o mais trágico aqui. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor, o sacerdote e o profeta? A tribulação foi tão grande que não tinha comida. Elas tinham que comer seus filhos. Irmãos, olha, talvez você resista o que Dionísio está falando. Talvez você não ache importante. Mas se um dia vier uma grande tribulação para a tua casa, pelo fato de você não ter ouvido o Senhor, pelo fato de você não ter posto em prática o que tem sido falado, então você vai, naquele dia, ter que pagar um preço muito mais caro. Porque vai, não será uma tribulação fácil. Quando a gente desobedece, a gente atrai tribulação. O povo desobedeceu, atraiu tribulação para si mesmo. E isso significa que quando você não vai ouvindo, vai deixando, um dia o Senhor deixa você descoberto para você viver da tua forma. Já que quer viver assim, sem obedecer o que o Senhor está falando, então o Senhor vai deixar que você viva assim, para ver como é que você vai se comportar nessa situação. Então você vai estar desamparada. Por isso que é importante a obediência literal ao que o Senhor tem falado. Você não tem nada a perder por obedecer. Ninguém perde em obedecer ao Senhor. Ninguém perde em obedecer a palavra de Deus. Perde se não obedecer. Eu acho que, irmãs, espero que o Senhor nunca permita que eu deixe de falar. Porque se Ele permitir que eu não fale mais, significa então que o coração está tão endurecido que o Senhor quer trazer uma situação bem difícil para a vida daqueles que não ouvem. Olha, irmão, irmãs, a coisa não está fácil. Não está fácil para ela. Isso traz temor para nós, para as mais jovens, que têm seus filhinhos, que estão relaxando, que não estão tomando posições. Será que essa situação da irmã... Mas será que não está trazendo como exemplo para que as mais novas venham temer? Quem sabe o Senhor está também trabalhando no coração dela, como eu orei, está quebrando o coração dela, trazendo quebrantamento. Isso é uma realidade. Deus não quer ninguém autoconfiante. Deus quebranta a gente, graças a Deus, porque Deus corrige o que ama e toma por filho, né? Talvez ela não falhou na edificação, né? Ela não falhou. Ela ensinou a palavra, tudo. Mas, irmãs, nós podemos ensinar na nossa autoconfiança. Eu sei o que é isso, já passei por isso. Quando o nosso lar está todo estruturado, isso traz glória para nós. E nós pensamos e tomamos aquilo. Oh, eu edifiquei bem minha casa. Está tudo bem. Eu posso ser um exemplo. Eu não posso ser exemplo de nada. O Senhor não deixa. Por isso que devemos nos humilhar. Por isso que talvez vocês ainda estejam um pouco dispersos. Estão achando que a coisa é assim. Mas vai chegar o momento em que Deus vai visitar a tua vida. E quando o Senhor vem visitar, se tiver, se ele encontrar desobediência ali, a semeadura de desobediência, você fica desamparada naquele momento, vai passar a prova sozinha. Por isso é muito melhor ouvir e obedecer. Pague o preço. Aqui diz, levanta, clama de noite, no princípio das vigílias. Uma coisa importante aqui que centralizou o Espírito Santo para mim agora. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Derrama o coração como água. Não é só aquela humilhaçãozinha, sabe? Dobra o joelho e já se levanta, tá tudo bem. É derramar o coração como água, é se derreter, é ser completamente desintegrada diante de Deus. Se desintegrar. Jesus, quando foi para a cruz, diz que ele se derramou como água, seu coração se derreteu como cera. É se desintegrar diante do Senhor. Não é uma humilhação qualquer. Por que você tem que se humilhar antecipadamente? Porque só o Senhor conhece o que está vindo à frente. E se você se humilha hoje, o que está vindo à frente neste mundo, esperando teu filho ficar adolescente, esperando teu filho ficar jovem, o respaldo e a cobertura que você precisa é hoje, derramando teu coração como água diante do Senhor, completamente se desintegrando diante dele, perdendo toda a tua altivez, toda a tua autoconfiança, perdendo toda a tua sabedoria. Vai diante do Senhor, só Ele é sábio. Só Ele é sábio. O Senhor tem a sabedoria, o Senhor tem o poder, o Senhor tem tudo. Então dou um conselho. Não jogue nenhum conselho fora. Olha, eu vou dizer uma coisa. São segredos espirituais que eu carrego. Eu vi pastores que fracassaram na questão de família. Mas eu nunca deixei de ouvir um conselho deles. Porque os fracassados têm melhores conselhos do que aqueles que estão em pé. Nós ficamos olhando o fracasso e rejeitamos o conselho. Isso é falta de sabedoria. Derrame teu coração como água diante de Deus. Eu acho que essa palavra está vindo como profecia para você. Está antecipando o teu livramento. Antecipando o teu livramento. E mesmo ainda as que vão casar, vão ter filhos, estão recebendo por antecipação um conselho fiel da parte de Deus. Não brinque, lute. Clama de noite pelas vigílias, derrama teu coração como água diante da face do Senhor. Derrama. Porque o Senhor vai fazer a obra. Derrama com fé. Vai lá. Nem que seja escondido lá no teu quarto. Derrama, derrama. Você que tem filho maior, derrama. Há esperança. Deus quer ver o quanto o nosso coração quer investir na vontade dEle. O quanto o nosso coração quer investir em perder de si mesmo. Mas se não queremos perder nada de nós mesmos, nós temos que perder a nós mesmos. Se ficar sem dormir, fique sem dormir para orar. Faça vigília. Acorda de madrugada. Clame ao Senhor. Derrama o coração. Derrame. Mesmo que você esteja com tua família, tudo bem. Derrame. Derrame pelos dias vindouros. Deus trabalha antecipadamente. Deus dá um passo, sempre está sempre um passo à frente do inimigo. Este conselho é um passo à frente. Olha, a fé é isto. Você vislumbra um futuro preparando ele hoje. É você que faz o teu futuro. É você que pela fé faz isto. Se você obedece a palavra de Deus, toda aquela palavra vai se cumprir na tua vida. Se você profetiza para os teus filhos, você está destinando o futuro deles. Se você tem um estilo de vida de servir o Senhor, você está realmente preparando o futuro deles. Olha, eu vejo assim tão grande a importância das irmãs na igreja, porque elas têm um trabalho eficaz lá atrás, estão o dia todo em casa, estão o dia todo com seus filhos. Há tempo para estarem realmente preparando, né, tudo que Deus quer que elas preparem. Olha, eu fico admirado da mãe de Moisés, como preparou aquele homem, como preparou para ele enfrentar o mundo. 40 anos não foram suficientes para arrancar o que aquela mãe enfiou no coração dele, o que aquela mãe pôs no coração. A mãe que fica de papo pro ar, fica querendo folga, deixando seu filho à lavonte sozinho. Não gasta tempo em oração, não gasta tempo na palavra, não gasta tempo. É um preço a pagar. Ontem o Gilson falou uma palavra aqui sobre três questões do amor. Uma delas ele falou, tem que ter atitude. Atitude.
atitude. Digo fraco, eu sou forte. Mas se nós ficamos, eu não posso, eu tô fraca, eu tô assim. Ah.
Havia sempre um ditado, né, que falava assim: quem não ouve conselho, ouve coitado, né? Ouça o conselho de Deus.
Tome atitude. Gaste as energias que você tem na direção de Deus. Gaste.
Homens e mulheres que fizeram isso estão na galeria dos heróis da fé. Né? Está escrito lá. Da fraqueza tiraram forças. Da batalha se esforçaram. Não é isso que diz? Puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Tem filho morto? Vai receber pela ressurreição. Busca o Senhor. Antes que o filho morra fisicamente, está morto espiritualmente. Busca, derrama-se como água diante de Deus. E para que ele não morra, busque, se derrame. Faça o que tem que ser feito.
O Senhor levantou a questão do filho novamente. Então, sabe por quê?
Porque está vindo realmente o tempo do fim. O anticristo vai se manifestar. Precisa de uma geração que conheça bem o seu Deus. Precisa de filhos que conheçam o Senhor. Precisa de filhos que você conte as obras que Ele fez na tua vida. Como você estava perdido, perdida, e o Senhor fez uma obra. Ser mãe é ministério. É o ministério de Cristo na tua vida. Ser esposa também é um ministério. Existe grande responsabilidade aí. Mas sem fé e obediência não vai funcionar. Então, procure. Tem todos os recursos. Procure se encher do Espírito Santo. A falta de diligência, a preguiça, só se vence se enchendo do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele é dinamismo. Ele tem poder de dínamo. Até uma italiana que não, ela se converteu e tinha grande indisposição para fazer comida, fazer o almoço, uma indisposição muito grande. E um dia ela leu um livro que falava sobre o batismo com o Espírito Santo e ela quis ser cheia do Espírito Santo. Acabou a indolência, acabou a preguiça, ela foi cheia do Espírito, renovou suas forças, seu corpo foi vivificado, ela teve um dinamismo diferente, passou realmente a fazer em menos tempo o que fazia em 4 horas. Não podemos perder o dinamismo do Espírito. Está à disposição nossa. Isso que é a dinâmica. Porque é tanto encargo. É fazer comida. É lavar roupa. É limpar a casa. É cuidar dos filhos. E vai para cá. Por isso, uma vida cheia do Espírito Santo vai trazer o dinamismo. Só leia Romanos 8:11. O que diz ali? O que diz em Romanos 8:11? Veja só. Se você crê nessa palavra aí, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo atua no corpo. Sabe aquele corpo indisposto? Perdeu o dinamismo, perdeu a dinâmica. E daí começa a ficar letárgico. É falta de uma vida cheia do Espírito. Ele vivifica nossos corpos pelo seu Espírito que em nós habita. Quer dizer, mantém o corpo bem disposto para fazer o que Deus quer. Corpo bem disposto.
E aí vamos viver no Espírito, fazer as coisas do Espírito e fazer o que Deus quer. Não vamos ficar ociosos, mas vamos realmente trabalhar e não vamos cansar. Não vai haver cansaço. O Espírito vivifica e não há cansaço. Precisamos crer que o Espírito Santo vivifica nossos corpos. Para levantar de madrugada, orar pelos filhinhos, clamar, derramar o coração como água diante da face do Senhor.